Bom, entrevista do mês é com o pastor Sérgio Leoto, psicólogo ou pastora também?
Não.
Missionária.
Missionária Magali Leoto. Eu queria que primeiro eles dois se apresentassem um pouco da vida deles, tanto como casal e também de ministério. Quem vai falar primeiro?
Nós estamos no ministério já desde 1978. Né? Nós participamos inicialmente, né, de um grupo chamado Vencedores por Cristo. E jovens que saíram pelo Brasil evangelizando, né, e onde abrisse as portas, seja televisão, praia, prisão, praças, a gente evangelizava, e também sempre em apoio, a gente tinha as igrejas de diversas denominações evangélicas, né, que colhiam os frutos da evangelização. E foi assim que nós conhecemos a igreja de vocês, a igreja Maranata. Mais ou menos nessa época nós visitamos a Maranata, logo no início, era lá na Rádio Boas Novas, né? E conhecemos o pastor Paulo, e de lá para cá nós temos mantido uma amizade. Hoje nós não estamos mais nesse grupo musical, nós saímos de lá em 1990. E de lá para cá nós fizemos alguns cursos para serem dados nas igrejas aos finais de semana. Então nós já estamos nesse ministério de dar cursos às igrejas, e sempre falando da liderança de igrejas, dessa juventude e também a área de família, né? Pais, filhos, casais. Nós temos já desde 91 falado. E por isso viajamos bastante. Quase todo final de semana a gente está em algum lugar do Brasil. Já fomos para mais de 200 cidades até agora, também viajando por Brasil e Estados Unidos, né? Mas somos lá de São Paulo, somos de uma igreja batista, chamada Igreja Batista de Água Branca, que é um bairro ali de São Paulo, né?
E atualmente, então, nós somos missionários da CEPAL, que é uma missão evangélica que está aqui no Brasil há mais de 30 anos. CEPAL quer dizer Serviço de Evangelização para a América Latina, que é uma tipo uma cooperativa de missionários, né? E temos missionários, 33 missionários, cada um atuando em diferentes áreas. E a nossa área dentro da missão, então, é fortalecer a família. Então, nosso trabalho principal será de treinar líderes, né, para a área de casais, de família e líderes de juventude. Quanto à nossa formação, né, o Sérgio, ele é arquiteto formado e também fez teologia, né, só que nunca exerceu a arquitetura. Já quase no fim do seu curso, Deus já foi direcionando para a área de teologia, né? E eu, na época, quando nós nos conhecemos, fomos justamente fazer a mesma faculdade, né? Ele ia fazer teologia e eu fui fazer música sacra. E durante o curso também de música sacra, eu fiz educação artística. Só que, pelo fato de nós termos ido para Vencedores por Cristo, ser missionários lá, ficamos 9 anos, o nosso ministério foi sendo direcionado mais para o ensino, apesar de ser uma missão que usa a música como, né, um meio, mas o nosso ministério acabou sendo voltado mais para o ensino e treinamento de líderes. Então, daí, depois de muitos anos, é que eu voltei para a faculdade. Então, agora eu estou terminando o meu curso de psicologia para justamente nos ajudar e aprofundar ainda mais essa área de treinamento e ensino que nós atuamos. Além dessa área de treinamento e ensino, nós também temos trabalhado muito na área de publicações. Então, nós já temos 14, por aí, edições, né? Então, nós temos livros Casamento Reavaliar para Crescer, que é o nosso curso de casais, em forma de livro. Temos o Transar ou Não Transar, que é o curso que nós estamos dando aqui no evento. O Ficar, tem um que chama Eu, um Santo, tá difícil, né? Que é um outro. Temos o Adolescentes, o que eu faço com eles, que é o livro que trata mais, que é para líderes de adolescentes, como elaborar um ministério de adolescentes. E recentemente nós temos feito revistas de estudos bíblicos para adolescentes, onde aí já temos adolescentes e jovens, para estudos em pequeno grupo, né? Ou seja em escola dominical, ou seja em células, e assim por diante. E aí já temos 6 títulos nessa área.
Bom, já que vocês falaram que vocês trabalham tanto com jovens, adolescentes e casais há muito tempo, né? Como a gente está falando de adolescente, assim, me diz, como é que você avalia hoje o movimento do adolescente na obra de Deus, né?
Olha, eu acho que tem crescido muito. Há um tempo atrás, adolescente era algo, era um extraterrestre dentro da igreja. Eu acho que o próprio mundo, né, atual, secular, tem valorizado o adolescente, a mídia tem valorizado o adolescente, né? Hoje as campanhas de publicidade, você vê que tem muita publicidade focalizando como público-alvo o adolescente, as crianças, né? Então a nossa própria cultura está valorizando o adolescente. Então eu acho que cresceu muito a valorização do adolescente dentro da igreja. Hoje tem ministérios específicos para adolescente. Há uns 10 anos atrás, juventude, tinha o ministério de juventude na igreja, era tudo misturado, né? Se quiser, o adolescente que vai atrás do jovem, a coisa era específica para o jovem. E hoje está até mais invertido em alguns locais. Às vezes a ênfase é no adolescente e os jovens são meio deixados de lado, né? Mas apesar de algo era um extraterrestre dentro da igreja, existem igrejas ainda que não estão valorizando o seu adolescente. Num número menor, eu vejo isso, que isso acontece num número menor, mas que ainda existe igrejas que não abriram os olhos para o potencial do adolescente, ainda existe.
A gente estava até conversando aqui agora há pouco, o Lúcio falou sobre a dificuldade do adolescente de passar para a nova fase de juventude, né? Se enturmar com a juventude, se achar assim, importante naquele novo mundo dele, né? Eu queria perguntar assim, para vocês, o que vocês acham que o líder de adolescente pode fazer, como é que ele pode agir para que o adolescente hoje envolvido na obra possa ser um jovem maduro, né? Quais são as dicas, o modo dele de tratar com o adolescente?
Olha, eu acho que você tem que preparar o jovem, o seu adolescente, gradativamente, para ele assumir as responsabilidades de ser jovem, né? Então, uma das coisas é você ter bem firme a data em que eles têm que sair do grupo de adolescentes, porque eles ficam enrolando ali, porque talvez não tenham um trabalho tão bom na juventude, e isso provoca, vamos dizer, um retardamento. Esse retardamento vai sendo cultivado na igreja. Então, o líder de adolescentes tem que preparar a cabeça do seu jovem que está lá naquele último ano de frequência do seu adolescente que está para sair para a união de jovens. E também existem coisas que a igreja deve fazer visando a adaptação, né, desse novo desse adolescente que está saindo do adolescente para entrar no grupo de juventude. Eu acho que tem que haver algumas motivações, né? Por exemplo, estudos que esse adolescente vai ter que começar a ter sobre a área profissional, ou estudos que um universitário se interessa bastante, que o adolescente ainda não se interessa, mas ele tem que começar a ser motivado a olhar para essas áreas diferentes. Eu creio que aí, de comunidade para comunidade, você vai ter as suas adaptações a serem feitas. Às vezes você faz essa adaptação de trazer o adolescente mais fácil com um grupo de música, por exemplo. Olha, lá no jovem está precisando de um cara para cantar, e você é o cara. Vamos lá. Então ele vai começar a frequentar aos poucos. Ou às vezes é um grupo de teatro. Olha, tem um grupo de teatro fantástico na juventude. Olha, você vai cair com uma luva, nós estamos precisando de você. Ou um grupo de dança. Porque o adolescente já faz essas coisas como adolescente. Agora, o trabalho com juventude não pode ficar só filosofando as coisas difíceis da vida. Ele tem que também usar essas estratégias, como a comunicação, teatro, música, dança, também na área de juventude, para atingir os seus objetivos.
Ação social também.
Bom, já comentou, Magali, sobre vocês escreverem muitos livros. Eu também vi que vocês fazem muitas palestras, seminários, escrevem para revistas online. Uhum. E eu queria assim, que você contasse uma experiência assim, legal, que você acha que seria interessante contar para os adolescentes que vão ouvir e ler na internet.